Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Isso mesmo! E no episódio de hoje iremos ler e estudar Jó, capítulo 10. Portanto, já vão pegando as suas Bíblias, já vão se ajeitando aí na sua poltrona, no seu sofá, sua cama, seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja ouvindo este episódio agora. Pega seu lápis, caneta, borracha, canetinha, marca-texto, post-it. Tudo que você precisar para fazer anotação, rabiscar, algum insight que você tenha, pegue seu chá, seu café, sua água, seu suco e vamos embora ler Jó, capítulo 10. No episódio anterior, nós vimos a resposta de Jó para Bildade. Bildade foi o cara, né? Aquele que usou de muita ironia. E Jó então argumenta contra as respostas de Bildade. Porém, ele não termina aqui. A resposta dele a Bildade é sucedida agora por um questionamento que vamos ler agora no capítulo 10. O capítulo 10, ele mostra, em forma de poesia, né? Lembrando que todo o livro de Jó, grande e esmagadora porção de Jó escrito de forma poética, ela traduz uma angústia de Jó que nós veremos e nós estamos vendo, né? Me desculpe se estou sendo muito redundante e repetitivo desde os últimos episódios, mas é sempre bom ressaltar que Jó agora ele vai expressar uma dúvida do porquê Deus está fazendo isso com ele. De novo, uma alma extremamente angustiada, amargurada, e ele vai de novo fazer questionamentos. E nós veremos isso repetindo aí até o capítulo 38 de Jó, mais ou menos. E talvez, vez ou outra, você tenha se encontrado do mesmo jeito que Jó, e com perguntas, muito mais perguntas que respostas. Vamos ler aqui e acompanhe com a gente aí. Capítulo 10, na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora, começa assim: Estou cansado de minha vida. Vou me queixar abertamente. Minha alma amargurada precisa se expressar. Pausa aqui. Antes da gente continuar, eu quero só fazer um breve ponto sobre isso aqui, sobre você expressar o que você está sentindo. Muitas vezes, eu vou falar isso por mim, eu guardei muito do que eu sentia, sabe, com não dava voz, não dizia em voz alta o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, quando eu estava muito angustiado, passando por algum sofrimento, algum processo, sei lá, meio de ansiedade, sabe? E se expressar é uma forma terapêutica de você aliviar um pouco da dor que você está sentindo. Eu já vi estudos, né, científicos falando do poder que existe de você amenizar uma dor física falando palavrões. Eu já vi estudos assim, sabe quando você bate aquele dedinho na quina do sofá, assim, ó, bate o dedinho na quina da mesa, você solta um berro, quando, sei lá, tá jogando futebol, leva um chute na canela, ou quando você tropeça, enfim, você leva uma pancada. Ao você gritar e falar palavrões, já foi comprovado que diminui a dor. Libera adrenalina atua na hora e isso diminui a sua dor. Quando a gente expressa o que a gente está sentindo também, quando a gente põe para fora, é como se a gente estivesse esvaziando um pouco uma bexiga prestes a explodir, sabe? Aquela bexiga que você vai enchendo, 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 ó, tá ali, ó. Você deu um peteleco naquela bexiga, naquele balão, ele vai estourar. E aí, quando você solta, põe para fora, você dá aquele esvaziado um pouco. Jó aqui, ele tava nessa panela de pressão, de sentimento, de angústia, de amargura, e agora ele tá liberando, ele vai liberar isso ao longo do livro inteiro. E ao liberar essa pressão, ele vai expressar o que ele tá sentindo: indignação, dúvida, ressentimento, depressão, tristeza, dor, cara, enfim. Só para pontuar, né, a importância de nós expressarmos. seja de qualquer forma, tem gente que gosta de se expressar através de escrever num diário, tem gente que gosta de se expressar gravando podcast, tem gente que gosta de se expressar pintando, tocando música, filmando, enfim, as artes servem muito para isso, né? Para você expressar, às vezes de formas que você não conseguiria colocar, de um jeito você usa a arte para você expressar sua dor, que é a poesia, né? Poesia é uma forma de arte. E, enfim, divaguei demais, mas vamos continuar aqui então. Verso 2. Direi a Deus, não apenas me condenes, dize-me que acusações tem contra mim, que vantagem tens em me oprimir? Por que me rejeitas se sobra de tuas mãos enquanto sorris para as tramas dos perversos? O Jó aqui tá naquela indignação. Deus, seguinte, você tá me ferrando tanto, eu tô tão aqui, né? E você tá, os perversos tá de boa, me erra um pouco, mais uma vez, né? Tipo, você tem coisa melhor pra fazer, você tem outras pessoas pra importunar, deixa quieto um pouco. Verso 4. Acaso teus olhos são como os nossos? Vê as coisas como um ser humano qualquer? Tua vida é tão breve como a nossa? Vives tão pouco como um homem que precisa, sem demora, investigar minha culpa e procurar meu pecado? Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Tu me formaste com tuas mãos, tu me fizeste, no entanto, me destróis por completo. Lembra-te que do barro me fizeste. Acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno. Com carne e pele me vestiste, e me teceste os ossos com meus tendões. Tu me deste vida e me mostras teu amor, e com teu cuidado me preservaste. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção, era me vigiar, e se eu pecasse, não perdoar minha culpa. A contradição, né? Deus, você me fez, né? De uma maneira muito poética, ele fala, né? Você teceu os meus ossos e meus tendões, você costurou com suas próprias mãos, você me fez com tanto cuidado, tanto carinho. Mas agora, sua intenção real é você não me perdoar. Pra quê, né? Ele tá falando, pra que você teve tanto trabalho pra fazer eu com tanto cuidado se você não ia me perdoar? Um questionamento muito, muito sincero e muito válido, né? Que Jó levanta e nós levantamos. Mas Deus, por quê, né? Por que você me deixou existir e agora você tá me punindo, né? Na cabeça de Jó, repetindo, né? Na cabeça de Jó era uma punição de Deus. Nós sabemos que isso é completamente equivocado. Não era Deus que estava punindo ninguém. Não existe esse esquema de Deus castigar do jeito que Jó e os amigos dele acreditavam aqui. Por isso que Jó está tão confuso. Verso 15. Se sou culpado, pior para mim. E mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e sofrimento. Se mantenho a cabeça erguida, tu me caças como um leão e manifestas contra mim o teu imenso poder. Repetidas vezes depões contra mim, sobre mim derramas tua ira crescente e me atacas como um exército após o outro. Por que então me tiraste do ventre de minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse existido, iria direto do ventre para o túmulo. Restam-me apenas alguns dias, por favor, deixa-me em paz, para que eu tenha um instante de alívio. Daqui Jó, na cabeça de Jó, ele estava prestes a morrer. E olha aqui, resta-me apenas alguns dias. Na cabeça dele, em poucos dias, ele já estaria indo para a cova. Mal sabia ele o que iria acontecer com ele. Dali uns dias. Verso 21. Antes de partir para a terra da escuridão e densas sombras, para nunca mais voltar. É uma terra escura como a meia-noite. Terra de profunda escuridão e desordem. Até onde mesmo a luz é escura como a meia-noite. E aqui termina o capítulo 10. De novo, falando, né? Jó expressando essas dúvidas e esses seus inquietações, a sua angústia, a sua amargura para Deus, tentando entender, tentando fazer um sentido disso. Não vou me delongar muito explicando mais sobre os motivos porque estava acontecendo isso com Jó, acho que está mais do que claro, mas o importante desse capítulo para mim é a questão do se expressar, colocar para fora, tirar um pouco da pressão que tá dentro, sabe? Pra você não explodir. Eu acho que essa é uma lição muito boa e válida desse capítulo. Caso você queira saber mais e você tá perdido ou perdida e você acabou de cair nesse episódio aqui de paraquedas e não sabe o que tá acontecendo, volte desde o início dos capítulos de Jó pra você entender um pouco do contexto teológico do que tá acontecendo. Mas por hoje, ficamos por aqui. Próximo episódio, nós iremos ler e estudar Jó capítulo 11. O terceiro amigo de Jó finalmente vai falar. E ele vai responder a Jó de todos esses questionamentos. Será que vai ser uma resposta branda? Será que vai ser uma resposta mais dura? Será que esse amigo é mais amigo? É mais amigo da onça? Iremos descobrir no próximo episódio. Por hoje ficamos por aqui. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeus e falows!